Cava.
Mineração em debate.
A gente luta pelos nossos direitos e eles lutam para tirar os nossos direitos. É muito revoltante a atitude da Fundação Renova com o povo atingido do território.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do CAVA, Mineração em Debate. O CAVA é um programa produzido pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, pela Rede de Pesquisa Rio Doce e pelo Grupo Terra, da UFJF, para promover um debate crítico sobre o modelo mineral brasileiro e compartilhar as experiências das comunidades atingidas pela mineração no país. Meu nome é Karine Carneiro, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto e também faço parte da Rede de Pesquisa Rio Doce e do Comitê. A gente está aqui com vocês hoje para dar continuidade à segunda temporada do CAVA com o tema Saúde e Mineração. Só que hoje a gente vai falar sobre a questão da saúde mental no contexto dos territórios minerados.
Olá, eu sou a Tatiana Ribeiro e, como a Karine, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto e integrante da Rede de Pesquisa Rio Doce e do Comitê. No episódio de hoje, vamos conversar mais especificamente sobre as implicações da atividade minerária na saúde mental das pessoas atingidas e também daquelas e daqueles que trabalham nos territórios afetados pela mineração. Para isso, a gente vai iniciar chamando para uma conversa com a gente a psicóloga Aline Pacheco Silva. A Aline é da equipe da EDAS, Assessoria Técnica das Pessoas Atingidas de Barra Longa. Aline, conta pra gente como é que está a situação da saúde mental nos territórios atingidos pela mineração.
Oi, Tatiana. Oi, Karine. Primeiro, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de participar desse bate-papo sobre saúde mental das pessoas atingidas. É muito importante a gente falar sobre isso, apesar de ser um assunto tão difícil, né? Assim, tão árduo, porque envolve nosso dia a dia, nossos sofrimentos, as violações de direito, né? Que as pessoas atingidas sofreram com o próprio rompimento e com diversas situações, né? E ações de reparação que trouxeram e ainda trazem, né? Novos danos. O que a gente tem percebido nos territórios atingidos pela mineração? Né? Pelos grandes empreendimentos, pelos rompimentos de barragem ou até iminência de rompimento também, né? O que a gente percebe é um aumento substancial do número de casos de pessoas com sofrimento mental. Muitas dessas pessoas, elas já tinham apresentado em algum momento da sua vida algum sintoma, né, de transtorno mental, mas que foram severamente agravados com o rompimento das barragens, né, ou as ações violadoras do processo de reparação. Agora, outras nem sequer haviam apresentado qualquer sintoma e desenvolveram o transtorno depois desses crimes. E a gente tem dados na bacia do Rio Doce, por exemplo, em Barra Longa, de aumento de mais de 1000% de atendimentos de casos de depressão e transtorno mental depois do rompimento da barragem da Samarco. Isso por estudos do Ministério da Saúde, né? Para nós, gente, isso é inadmissível. Quando a gente tem outros dados, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que são alarmantes, de um aumento de 18% no número de pessoas que vivem em depressão. Então, assim, se já é alarmante 18%, como que a gente pode admitir e fechar os olhos para uma situação como essa, né? A gente está dizendo de 1000 vezes a mais, né, desse tipo de atendimento. E como a gente está falando de saúde mental, que é o resultado, né, de uma interação muito complexa, né, de fatores sociais, psicológicos e biológicos, diante dessa realidade vivenciada pela população atingida, se faz necessário e urgente efetivar uma política de saúde específica para essa população, com aumento dos serviços prestados, dos profissionais especializados, além da garantia de seus direitos com ações de reparação, que levem, de fato, em conta a centralidade dos atingidos. Só assim que a gente vai conseguir superar esses números alarmantes que a gente tem visto aí nos dados e no dia a dia vivenciado junto com essa população.
Os dados que a Aline traz para a gente são impressionantes, né, Tati? eles revelam a importância de se falar sobre este tema, não apenas para denunciar uma situação que muitas vezes é invisibilizada e não reconhecida pelas mineradoras, mas também para mostrar que as barragens de minérios são hoje razão de adoecimento para as pessoas que vivem próximas a elas. E como a Aline falou, não é apenas quando uma barragem se rompe que problemas de saúde mental acontecem. Viver sob uma barragem com risco de rompimento, como é o caso, por exemplo, de Antônio Pereira, Macacos, Barão de Cocais e Itatiaiuçu, tem também provocado adoecimento mental das pessoas. Viver hoje, próximo a uma barragem, significa viver sob um medo constante. Medo de quem mora nesses lugares, mas medo que também é vivido pelas pessoas que lutam nos territórios, junto com as pessoas atingidas.
É isso mesmo, Karine. Foi por isso que a gente chamou a Ana Paula Alves. Ela está trabalhando na EDAS de Itatiaiuçu, mas também tem uma longa experiência de trabalho na Cáritas, que realiza assessoria técnica das pessoas atingidas em Mariana. Paulinha, fala pra gente, como a vida do povo e a vida de quem trabalha com o povo é atingida?
Olá, professora Tatiana, professora Karina, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a saúde mental, né? Nos trabalhos que a gente atua aí junto à população atingida por esses empreendimentos de mineração, né? Seja em rompimento, seja em acionamento do plano de ação e emergência, são situações sempre bem difíceis porque muda a vida do povo e, consequentemente, muda também a vida de quem trabalha com esse povo, sabe? E a perspectiva da saúde mental é muito forte, assim, né? O processo de adoecimento dos trabalhadores, ele também é algo que materializa-se no cotidiano, né? Viver e conviver com as pessoas em situação de violação de direito, trabalhar num processo de enfrentamento às mineradoras não é algo simples, né? A experiência da assessoria técnica tem sido fundamental para o processo de reparação integral e é importantíssimo que a gente olhe para isso também junto aos trabalhadores, né? Hoje estou tendo a oportunidade de estar na EDAS, né, na coordenação da assessoria técnica em Itatiaiuçu, onde os atingidos foram atingidos pelo acionamento do plano de ação e emergência da Salomital, e a disputa é cotidiana. E, ao mesmo tempo, viver o sofrimento do povo também adoece a gente, né? Sem falar nas condições, que para as assessorias são bem diferentes das condições para as mineradoras, né? Os prazos que a gente é submetido, as respostas que a gente precisa dar, muitas vezes buscar criar novas argumentações, porque a nossa legislação, nosso ordenamento jurídico não dá conta do que está acontecendo com as populações atingidas nessa situação de ameaça, de rompimento de barragem também, né? Estar num lugar próximo aonde pode se romper uma barragem não é algo simples. Então, a gente tem que cuidar muito da equipe que atua no território, né? Então, cuidar da saúde mental é muito importante, porque é um processo de adoecimento. Então, a gente tem assessoras que estão em situação, né, de ansiedade, de depressão. Eu, particularmente, vivenciei isso também em Mariana. Foi muito difícil pelo tamanho das responsabilidades, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o que nos conforta é que a gente está do lado certo, que a gente está do lado da justiça e do povo, né? Da justiça do povo, e que a gente precisa cuidar, sim, dessa perspectiva da saúde mental de todos os trabalhadores que se colocam a serviço de lutar pelos direitos dos atingidos, com os atingidos, né? Construindo aí a reparação integral devida diante de tanto sofrimento, né?
Tudo isso que você contou, Paulinha, só aumenta a nossa indignação e a sensação de injustiça. Porque quem trabalha nos territórios atingidos, ao lado do povo, vê o adoecimento das pessoas e muitas vezes acaba adoecendo também. É muito importante saber que o adoecimento mental atinge também aqueles que cuidam. A Aline e a Paulinha falaram da reparação integral, que é um direito das pessoas atingidas e que ainda não foi garantido, nem pelas empresas, nem pela Fundação Renova. A demora na resolução dos problemas das pessoas atingidas só aumenta a incerteza, e isso faz com que também aumente o adoecimento físico e o adoecimento mental.
Pois é, Tati, já são 5 anos do desastre crime de Fundão e o sofrimento vem fazendo parte do dia a dia das pessoas atingidas. São tantas as coisas que podem acontecer em 5 anos, né? Um bebê se transforma em criança, um jovem em adulto, vidas se iniciam, outras se findam. Imagino que é passar por etapas tão importantes da vida, experimentando um contexto de violações e injustiças. É sobre isso que a Mirella, atingida de Mariana, veio falar com a gente.
Olá, Tatiana, Karine. Gostaria de começar agradecendo pela oportunidade de participação para falar de um tema tão importante, tão delicado, que é a saúde mental da população atingida pelo rompimento da barragem da Samarco em 2015. Gostaria de dizer também que eu fico profundamente contente com a organização desse espaço para tal. Ser atingida por esse empreendimento me afetou negativamente de várias formas. Uma dessas formas é na esfera mental, que eu só vim a descobrir um tempo depois. Principalmente porque eu fui forçada a passar por isso no período de transição entre a adolescência e a fase adulta. E mesmo não conhecendo o mundo, não sabendo como ele funcionava e nem sabendo por que aquilo tudo estava acontecendo, eu fui forçada a me impor e a me tornar sujeito desse processo. Foi quando eu me vi com diagnóstico de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico e também com vários e vários remédios tarja preta para tomar. Aquilo para mim foi um baque. No segundo ano do rompimento da barragem foi realizado um estudo pela UFMG que apontou um índice 5 vezes maior de adoecimento mental entre a população atingida do que na população nacional. Pelo processo ser tão demorado, ser tão doloroso, tão cansativo, tão penoso, não é de se admirar que esses índices sejam tão altos assim. É muito desgastante passar por isso. No mês que vem, vamos completar 5 anos e não há nada pronto. A única coisa que vê é a manutenção dos danos e o causamento de novos danos a essa população atingida.
Obrigada pelo seu depoimento, Mirella. Você tem sido muito importante na luta pelo direito à reparação e também tem demonstrado muita força para lidar com os problemas que o crime da Samarco criou. É muito triste ver esse adoecimento em toda a bacia do Rio Doce. Isso também acontece com o povo de Gesteira em Barra Longa, que vem lutando pelo reassentamento coletivo. A gente chamou a dona Vera de Gesteira para contar para a gente como a saúde do povo está por lá.
Boa tarde a todos e gostaria de estar falando um pouco sobre o nosso território, a nossa comunidade do Gesteira, que é uma comunidade, era uma comunidade saudável, feliz, alegre e hoje é uma comunidade morta, uma comunidade que se estampa nela o sofrimento, o medo e a dor e a enfermidade. Infelizmente, as empresas cometeu esse crime e não reconhece o que tem que ser feito na comunidade. A nossa comunidade ela precisa de uma boa limpeza, tirar aquele rejeito e 5 anos sem fazer nada por ela, sem tirar o rejeito, as crianças que moram ali, quando está seco, é uma luta com a poeira. Quando chove, a lama se desfaz e se faz aquele barro, aquela lama, contaminando mais e mais a nossa comunidade. O nosso rio matou ele. Então é uma comunidade sem lazer, uma comunidade sem vida, uma comunidade sem tranquilidade. Os nossos idosos estão se acabando de tristeza, depressivo. A tristeza está levando ele aos poucos, que é uma prova viva na nossa comunidade que várias pessoas já se foi por motivo de depressão. A saúde de todos está abalada. O problema das pessoas da nossa comunidade alterou muito com os problemas de mental. Então isso é algo que nos preocupa muito. Porque agora é agora, mas e o depois? E as empresas, ela tem um intercâmbio que a Fundação Renova, ela não está aí para reparar. Ela está aí para ir julgando as pessoas, né? As pessoas mais sofridas da nossa comunidade ainda não foram reconhecidas. Tem pessoas lá que aguardando, esperando resposta da Fundação Renova e ela quer prova, busca prova e não reconhece as pessoas. Isso já vai acabando com as pessoas, porque era uma comunidade pobre, mas que cada um tinha seus recursos e suas condições. Então nós precisamos de uma garantia para a saúde, nós precisamos de exames para as pessoas, água tratada para as pessoas que estão consumindo, porque essa água que está lá, ela está toda contaminada, o rio está morto, o rio está contaminado. Então é muito difícil um território viver no medo que está vivendo Barra Longa. Me entristece muito de saber que o meu povo está naquele sofrimento, naquela tristeza. Foi preciso de olhar para aquele povo, pela saúde de todo aquele povo, aquela população inteira, pelo território inteiro. E vamos lutando. A gente não desiste de lutar, porque quem tem esperança, tem fé e esperança, a gente sabe que a gente alcança, porque Deus, ele é vivo, ele é presente, ele é onipotente. Obrigada por tudo. Obrigada pela oportunidade.
Muito obrigada, Dona Vera, por compartilhar conosco um depoimento tão forte, mas também um depoimento que mostra que a luta é uma forma de resistência a todas essas violações. Luta que permeia todas as falas e nos desafia a traçar saídas. Seguimos juntas, Dona Vera.
Esse foi o Cava e obrigada pela companhia de vocês. Vamos voltar com mais debates sobre a mineração e sempre trazendo a contribuição e experiências das comunidades atingidas. O Cava pode ser encontrado no site do comitê, nos aplicativos de celular e circulando no Zap. Até a próxima!